Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. A economia portuguesa cresceu 2,8% no primeiro trimestre deste ano, depois de ter crescido 1,4% em 2016, deixando atrás uma preocupante anemia económica de mais de uma década. As previsões para o final de 2017 são de grande otimismo. A mais ambiciosa eleva mesmo a fasquia a 3,2%. Ainda assim, o crescimento tem vindo a acelerar, mas é insuficiente, claramente insuficiente, para fazer o país sair da pressão de dívida e também para solucionar desequilíbrios estruturais. Portugal tem uma das dívidas públicas mais elevadas do mundo, 130% do PIB, uma dívida pública que exige mais impostos ou menor investimento público, e também um dos setores privados mais endividados, 172% do PIB, considerando empresas e famílias, o que limita a capacidade de investir para criar riqueza. Como colocar, então, a economia a crescer? É o tema para este Conversas Cruzadas, que hoje se desliga por uma vez da agenda diária e semanal e tenta projetar um olhar mais intemporal sobre o crescimento económico, chave da resolução de boa parte dos nossos problemas coletivos. Por ser uma emissão especial, temos a equipa completa, todos os analistas deste espaço reunidos. Dou as boas-vindas ao Dr. José da Silva Peneda, economista, ao professor Manuel Carvalho da Silva, sociólogo, ao professor Luís Aguiar Conraria, economista, e ao Dr. Nuno Botelho, jurista e empresário. Boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. Desde 2001, Portugal cresceu a um ritmo de 0,3% ao ano, longe das médias das economias avançadas e da média dos 16 anos anteriores, 3,8%, no caso português, entre 85 e 2000, aqui já uma percentagem mais na linha da dos países desenvolvidos. Dr. Silva Peneda, comece por si. Porquê é que perdemos mais de uma década, desde o início do século, nesta luta pelo crescimento?
Bem, já foi estudado, já foi analisado. Tem a ver com situações de índole externa e tem a ver com os erros totalmente cometidos a nível interno. Os últimos dados são encorajadores, mas, desde logo, o último acontecimento, o procedimento pelo déficit excessivo, terminou. Isso foi muito bom, em termos de confiança nos mercados, em termos de confiança nos agentes económicos, em termos de credibilidade externa e interna. O saldo primário vai ser positivo, 2,5%, é o maior de toda a zona euro, e a dívida pública a descer ainda que ligeiramente. Ora, quanto ao crescimento da economia, o importante é não só os números, mas a forma. E a forma como a economia tem crescido é uma forma, quanto a mim, interessante e positiva, e agora esperemos que seja sustentável. Porque ela cresce fundamentalmente por causa do ritmo das exportações, surpreendentemente, para muita gente, e o ritmo do investimento. Bem, sei que quando se compara o primeiro trimestre de 2017 com 2016, a base é muito fraquinha. O primeiro trimestre foi mau. Mas tudo aponta que o segundo trimestre vai manter-se este ritmo, o que há aqui sinais claramente de que estamos a entrar numa fase em que o ritmo da pedalada parece manter-se constante em termos de futuro. No princípio não foi assim. No princípio havia uns sinais de confiança. Quando se anunciava que o crescimento ia ser base do consumo, do aumento de consumo. O aumento de consumo agora não está à cabeça. Está o investimento, está às exportações, o que é bom. É um sinal de saúde da economia. Havia aquela ideia do imposto sobre sucessões e doações que morreu. Isso também era um sinal que não era muito positivo. E uma coisa que fala muito das reversões, eu tenho a opinião que os resultados têm muito a pouco a ver com as reversões. Pode ter alguma, mas as reversões não foram a causa destes resultados. Isto teve implicações de várias ordens, desde logo do emprego. O emprego cresceu 3%, mais do dobro da União Europeia, o que é um sinal fantástico, e os empregos teve a maior descida anual da União Europeia. O setor privado da economia tem sido, de facto, o elemento motor, porque o investimento privado cresceu acima de 9% no meio trimestre e o setor privado reduziu o endividamento em 40%, se falou um bocado da dívida. Pouca gente fala deste número, o setor privado reduziu o seu endividamento em cerca de 40%, o que é um número fantástico. E depois o setor bancário, parece que com os aumentos de capital que foram feitos, parece que estão a merecer a confiança dos mercados. É evidente que podemos agora meter aqui a política, eu não vou meter a política, vou responder à sua pergunta, como é o futuro. A grande questão é como é que é possível manter esta dinâmica? E mais uma vez vou usar o ciclismo. Isto é como uma prova contra relógio por equipas, onde estás a pedalar a um ritmo e todo certinho, e não pode haver grandes invenções. É manter este ritmo. Ora, muitas vezes acontece que há um que puxa demasiado e estraga tudo, e a equipa é prejudicada no seu conjunto. Portanto, a questão é saber se esse ritmo não vai abrandar em termos de futuro e se vai continuar a manter esta pedalada constante. Eu julgo que não se pode cometer erros. E há erros que, por exemplo, fazer todas as reversões de uma forma rápida, rapidamente. Eu tenho a impressão que isto que é um
certamente,
erro.
Certamente, é um vamos explorar essa imagem, essa metáfora depois, ciclística.
Outra coisa que eu queria falar, outro erro pode ser feito, depois poder falar sobre isso, é sobre o investimento público. Que tipo de investimento?
Vamos seguramente,
a gente fala
vamos seguramente falar
público,
disso.
E aí há uma série de recomendações importantes a fazer.
Convoco já para o debate Luís Aguiar Conraria. Porque crescemos ou crescemos, Luís?
Estás a referir ao porque crescemos neste primeiro trimestre ou o crescemos desde 2000?
Desde 2000.
Portanto, o porque não crescemos? Não, essa é a pergunta, essa é a pergunta fundamental. Tu referiste os valores, as taxas de crescimento muito elevadas que tivemos desde 86, que foi quando aderimos à CEE, mas se recuarmos 40 ou 50 anos, nós fazemos parte do grupo dos países que estão dentro dos milagres económicos. Já há livros de economia de crescimento que englobam Portugal no grupo dos países que são um milagre económico. Até 2000. 2000 para cá parámos. É difícil ter uma resposta fechada e simples a uma pergunta dessas, não é? Portanto, acho que nós ainda temos um peso grande do passado, e isso vê-se ao nível das poucas qualificações dos portugueses. Mesmo atualmente, se nós olharmos para a população trabalhadora média, incluindo todos, quer os mais novos, quer os mais velhos, os nossos níveis de qualificações estão muito mais próximos da Turquia ou do México do que dos alemães. Por exemplo, no caso da Grécia não é assim. No caso da Grécia têm qualificações académicas bastante superiores às nossas. Se olharmos para as camadas mais jovens, para as pessoas de 40 anos ou menos, isso já não é assim. O gap já foi... Portanto, o fosso já foi preenchido. Agora, é evidente, quando se está a falar de crescimento de longo prazo...
A OCDE concluiu recentemente que Portugal foi o país que mais avançou em matéria de qualificação nos últimos 15 anos, mas dos 25 aos 64 anos, apenas 47% concluiu o secundário. Ou seja, apesar de Portugal ter percorrido um longo caminho em matéria de educação e de qualificações, há ainda um longo trajeto a percorrer.
Mas é que há um longo trajeto a percorrer, mas a verdade é que não há muito que possa ser feito a não ser esperar que o tempo passe. Quer dizer, se as pessoas que têm 50 anos e que tiveram a educação que tiveram, claro que podem fazer alguns cursos à noite. A Universidade do Minho, onde eu sou professor, nós temos cursos noturnos, na minha escola de negócios internacionais, temos o curso de contabilidade, de marketing, mas a verdade é que isto não é a mesma coisa. Fazer formação quando se é adulto e quando se está a trabalhar e quando se tem filhos não é a mesma coisa que fazer a formação aos 18 anos. Há tempos para tudo, não há volta a dar. E na educação, é um bom exemplo, se calhar, do que é o mais fundamental quando pensamos no crescimento a longo prazo. E nesse aspecto penso que haverá algum consenso nacional. A aposta na educação, que tem dado bons resultados apesar das políticas com tantos zigue-zagues, tem dado frutos. E nós vemos que os nossos níveis, quando nos testes internacionais, têm melhorado bastante. E isto é engraçado, não é? Porque uma pessoa, sempre que ouve os partidos que alternam no poder a discutir a educação, parece que estão em desacordo em tudo. Qualquer um que lá vá faz uma série de reformas sem grandes estudos, sem grandes justificações. Isso aconteceu antes com o Nuno Crato, está a acontecer agora com o atual governo. Portanto, apesar de tudo, é uma política de zigue-zagues. Mas as coisas têm corrido mais ou menos bem. Portanto, não deveria ser muito difícil encontrar um consenso. Se isto está a correr bem, apesar de todos os zigue-zagues, quer dizer que se está a fazer zigue-zague à volta do trajetória certa. Portanto, não devia ser muito difícil encontrar um consenso. Deixa-me só, antes de passar a palavra, deixa-me só fazer aqui uma questão do curto prazo, longo prazo, que eu acho que é importante. Silva Peneda falou bem na questão de nós crescemos no primeiro trimestre bastante, e isso é ótimo, traduziu-se também numa grande quebra do desemprego, fantástico, mas a nossa produtividade não aumentou muito, a produtividade por trabalhador e por capital, também é importante referir, quando se fala em produtividade não está só a falar de trabalhador, também está a falar do capital, a produtividade não aumentou muito, ou seja, nós temos para já espaço para crescer à custa da redução do desemprego. E se esse desemprego continuar a reduzir-se, como esperamos, daqui a uns anos, para crescermos, sem ser à custa da produtividade.
Manuel Carvalho da Silva, seja bem-vindo.
E aí é uma estratégia diferente.
Ao nosso convívio mais presencial, que razões, do seu ponto de vista, explicam que Portugal tenha crescido tão pouco ao longo, sobretudo a partir do ano 2000?
Foram fatores externos e fatores internos, como é evidente. Eu acho que podemos chegar
a... O senhor, de resto, tem uma visão privilegiada das últimas décadas.
Podemos chegar a analisar isso, mas eu penso que vale mais a pena olhar para o presente
olhar para
e para
o futuro.
E que nos devemos centrar nisso. Eu começo desde logo por dizer que é significativo o crescimento económico que se conseguiu, é significativo o crescimento do emprego registado, Mas colocam-se desde logo duas questões. A primeira, como está a evoluir a distribuição da riqueza e que tipo de emprego estamos a criar? Porque isso é determinante. Costuma dizer-se muito, insistir-se na ideia, é preciso atrair investimento. Pois, é preciso atrair investimento, mas é preciso atrair outra coisa. É preciso atrair as pessoas. E Portugal teve uma perda brutal com a saída de milhares e milhares, dezenas e dezenas de milhares de portugueses nos últimos anos, emigraram, e em particular muitos deles qualificados. Por exemplo, se não saíssem, a nossa situação do ponto de vista relativo quanto a formações era melhor do que aquela que é objetivamente. Mas não só isso, a saída de 4 ou 5 centenas de milhares de pessoas num período de tempo reduzido provoca uma ruptura na relação, na ligação entre gerações que tem efeitos múltiplos. E, portanto, eu nestes dias estive numa escola profissional em Vila Verde, estive num Politécnico de Viana do Castelo, e um dos apelos que fiz, e filo até em resultado de uma pergunta que me foi colocada por um aluno de mestrado em Viana do Castelo, é este: nós temos que dizer à juventude, preparem-se para um mundo global, preparem-se para circular, adquiram as competências necessárias a uma sociedade que tem dimensões de competitividade, e já lá vou à competitividade se tiver tempo no decorrer do programa, mas que está aí a exigir concorrências complexas. Epá, mas preparem-se e façam Erasmus e circulem e conheçam países, etc. Mas vamos a um combate para continuarem no país. Nós precisamos de fixar os jovens portugueses em Portugal e de encontrar na matriz de desenvolvimento do país condições para integrar tudo aquilo que é a capacidade de formação que temos, a capacidade das escolas que temos, etc. Porque temos déficits a corrigir, mas temos muito boa formação e temos muito boas escolas em Portugal. A segunda observação é, cuidado, mas agora como é que vai ser isto? E há um meu amigo que é comentador político, que há poucos dias dizia-me: pá, estão esgotados os assuntos políticos.
Os ouvintes podem saber o nome, não?
Não, é melhor não dizer. Estão esgotados, não, está esgotada uma certa abordagem. É preciso fazer outra abordagem de problemas. Eu estava a dizer, por exemplo, os novos contratos de trabalho. Posso aqui anunciar-vos que dentro de dias disponibilizaremos, a partir do SES, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e do Observatório sobre Crise e Alternativas, um estudo muito interessante sobre as características dos novos contratos de trabalho. E assusta. Quando falamos em novos contratos, falamos nos contratos celebrados entre outubro de 2013 e agora, 2017. Portanto, a partir da saída daquela lei que estabeleceu aqueles 3 instrumentos de apoio, os regimes de comparticipação para os empregados, né? E a média salarial dos novos contratos, que tem uma rotação espantosa, apenas cerca de 1/3 dos contratos criados se fixaram, 2/3 evaporam-se, e não estão aí contabilizados os contratos de duração de menos de 2 meses a partir de 1 de janeiro de 2016, que são 25% do global dos contratos. Isto assusta. E, portanto, há uma rotação brutal, o que quer dizer que há muita precariedade, e o nível salarial médio está, eu não digo o número exato só porque, mas digo-vos, está em cima dos 600 euros. Porque pesa positivamente a parcela dos contratos permanentes, que são apenas 17% do global. E esses atingem os 810 euros. Mas o valor está em queda, isto não atrai os jovens.
Manuel Carvalho da Silva,
e se juntarmos a isto o problema dos estágios, o problema da investigação, não é? Dos bolseiros, etc., nós temos um retrato preocupante. É de admitir que daquilo que provoca esta realidade tem a ver com o facto de ser uma fase inicial de retoma económica. É de admitir isso, mas isso é apenas uma parte. E, portanto, nós não podemos deixar que se consolide esta matriz, porque ela esgota as possibilidades de um modelo de desenvolvimento com futuro.
Eu tinha planeado a perguntar a Nuno Botelho o que é que os empresários e os comerciantes portugueses não cresceram mais nos últimos tempos, mas, enfim, as questões já colocadas por Manuel Carvalho da Silva, por Silva Peneda e por Luís Aguiar Conraria colocam-no quase numa posição de fazer a primeira análise ao nosso diálogo, Nuno.
É muito interessante este tema, é muito interessante e daria, de facto, para vários programas esta temática, porque estamos aqui a falar de algo absolutamente estrutural para o país. Efetivamente, nós temos de ter noção que nós vivemos um período muito difícil, entre 2011 e 2013-14, muito complicado no país. Portanto, era quase impossível, em primeiro lugar, nós impedirmos que houvesse uma sangria de jovens quadros formados e bem formados pelas nossas universidades.
Era e trabalhadores com formação profissional.
Mas também, exatamente.
Não é apenas os licenciados.
Não, eu sei que não.
E para mais na sua área,
sim,
sabe bem disso.
Eu sei, né? Disso. Mas eu diria que era quase inevitável essa sangria. Eu não estou a dizer que é aceitável e que a defendo e que fico contente com ela. Não. Todos nós, obviamente, temos que nos contristar com essa questão. Agora, era mais ou menos inevitável que isso acontecesse. O que eu acho que nós estamos é no dobrar da esquina, perante estes números, e respondendo também à pergunta, digamos assim, mais genérica deste debate, nós estamos neste momento no virar da esquina de começar exatamente a suster, digamos assim, esta sangria, volto a dizer, de jovens que abandonaram o país e muitos outros que eu sei e que sinto, ainda há dias falávamos sobre isso aqui no programa, que estão a regressar e que estão a equacionar o regresso, estão a pensar regressar. Porquê? Porque de facto, e eu estou à vontade para dizer isto porque não sou, como sabem, um fã deste governo, mas tenho que reconhecer, e não me custa fazê-lo, a bem da verdade, que de facto as coisas estão a correr bem, tudo tem corrido bem e desse ponto de vista há novos investimentos, há novas empresas a surgir, há capital estrangeiro a procurar Portugal.
Mas estão a correr bem, sobretudo vista, por ação deste governo?
Não, eu acho que não, não necessariamente. Se tivermos em conta os preços do barril de petróleo, se tivermos em conta os juros da dívida, basta isso para perceber que Portugal tem tudo para, neste momento, correr bem. Basta só estes fatores externos. Mas voltando aqui a um ponto que me parece absolutamente crucial, eu acho que sim, e ninguém me ouvirá dizer o contrário, eu concordo aqui com o Manuel Carvalho da Silva quando refere que nós temos que olhar bem para isto e ter noção de que não poderemos entrar, e não entramos, e eu não defendo isso, num chamado capitalismo selvagem, em que os jovens licenciados acabam a trabalhar por salário mínimo ou perto disso. E, portanto, isso é absolutamente lamentável, e eu não concordo com isso, não é essa a economia que nós temos que criar, não é essa a economia que eu sinto que está neste momento a ressurgir, porque o que eu vejo é investimento qualificado, o que eu vejo é empresas qualificadas a procurarem quadros qualificados, a procurarem pessoas, de facto, com formação. Formação essa que o nosso país tem capacidade de criar e que permitirá, de facto, criar uma geração, como dizia o Luís há pouco, Luís Conraria, que uma geração que seja capaz de agarrar o futuro, que seja capaz de trabalhar e de criar riqueza e também ela reproduzir. Isto indo à questão, em concreto, aflorada pelo Manuel Carvalho da Silva. Porque, de facto, os números da queda do desemprego, o investimento estrangeiro, as exportações que estão a surgir, nomeadamente, e nunca deve ser esquecido este ponto, exportações fundamentalmente na área dos serviços, em que o turismo é, de facto, neste momento, a nossa grande bandeira. Nós temos que olhar para isto como bons sinais, temos que olhar para isto como fatores positivos e ter esperança que, de facto,
mas se eu perguntar
melhor
ao empresário, claro, Nuno Botelho, porque é que não cresceu mais nos últimos anos?
Não cresceu, seguramente, porque, por exemplo, falando de investimento
estratégia
público,
ou porque seguramente
sim, não,
era...
Porque falando de investimento público, houve erros crassos que foram tomados. Nós temos três autoestradas, Porto-Lisboa. Quer dizer, basta pensar no que é isso para perceber, depois podemos analisar o que é o setor do Estado, o peso e sobrepeso do setor do Estado. Se analisarmos que, para fazer os tais investimentos que eu falei, tivemos que recorrer à dívida. A dívida é essa que começou a pesar demais. Juros da dívida. Ou seja, o Estado português tem cada vez menos espaço de manobra para gerir o seu orçamento, como todos nós sabemos. Enquanto, e desse ponto de vista o Dr. Silva Peneda aqui presente também referiu já várias vezes, enquanto a dívida pública se mantiver nos níveis que estão, nós temos muito pouca margem de manobra e temos muito pouco a fazer. Ou seja, apesar dos sucessivos governos, o país está a crescer. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que as empresas, os empresários, os trabalhadores, toda, digamos assim, a população ativa está a fazer um grande trabalho, apesar das políticas que temos tido.
Vamos já
Mas
regressar a
falar
Portugal.
Depois sobre outros
fatores. Eu ia propor ao Dr. Silva Peneda uma visão quase de satélite. Não. É verdade que Portugal não está sozinho no problema. As economias do mundo avançado cresceram muito pouco nos últimos anos. Há teóricos que se interrogam mesmo se o Ocidente não terá, num certo sentido, mesmo de estagnar, de aquelas taxas de crescimento dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, são irrepetíveis.
Em causa até os valores do mundo ocidental, etc. E que o Ocidente agora vai deslocar-se para a China. E quando vemos o Presidente da China a falar do liberalismo económico agora e o Presidente dos Estados Unidos a falar do protecionismo económico, isto dá a ideia de como é que o mundo está a mudar. Mas, voltando ao passado e ao presente disso, do localizado em Portugal, é bom que a gente reflita um pouco o que aconteceu. A primeira década do euro, quando nós estivemos no euro, correram as coisas muito bem. Começaram a correr mal a partir da altura, porque eu acho que houve uma ilusão coletiva, nacional, e em vez de termos juízo, não tivemos juízo nenhum. Espatifámos dinheiro sem qualquer tipo de lógica. Eu julgo que, e bem ao de cima, aquilo que é evidente, é a falta de competitividade da nossa economia. Nós fazemos investimento, incluindo o setor privado, perfeitamente errado do ponto de vista estratégico. A aposta no imobiliário foi excessiva. E a competitividade, depois, quando vêm os problemas, normalmente as pessoas falam da competitividade e associam isso ao custo de mão de obra, quando a competitividade tem a ver com isso, mas tem muito pouco a ver com isso, tem muito mais a ver com outro tipo de fatores, de logo a energia e até os próprios erros de investimento, o crédito, etc. E o melhor trabalho de crescimento ficou aqui num ponto, aliás, a OIT tem falado disso também, já tem relatórios sobre isso, e a OCDE, que é o problema do conceito de trabalho, está a mudar. Eu acho que mesmo do ponto de vista jurídico e estatístico, ainda não
apanhámos... Estamos no meio de uma revolução tecnológica com múltiplos desafios.
Tudo isso, o conceito de trabalho está a mudar.
A tecnologia é apenas uma componente.
E ele pôs aqui a componente da formação profissional, é verdade, porque com contratos de trabalho precários, como é que se pode uma empresa apostar na formação profissional quando a rotação dos trabalhadores é enorme? As empresas só apostam na formação profissional dentro da empresa quando há uma ideia de perenidade em termos de ocupação. Ora, a competitividade, como diz o Correria, é importante que seja nos bancos das escolas que se pode aprender a formação e aí, mas hoje a formação é muito ao longo da vida ativa porque as coisas mudam muito rapidamente. E as nossas empresas não estão ainda preparadas, nem mentalmente, nem estrategicamente, tirando algumas exceções de meia dúzia de empresas, duas empresas que quiserem, mas o nosso tecido económico é baseado em pequenas e médias empresas. E aí não há esta lógica.
Mas já não há uma mudança geracional no empresariado, não, ou seja, uma nova geração de gestores, às vezes até em continuidade familiar, com outra preparação, mais qualificados, menos receio do futuro. E isso não justifica boa parte de sucesso nas exportações,
por exemplo? Com certeza, consigo explicar, mas a dimensão ainda é muito reduzida. Então nós aumentámos a competitividade global, correria disso. A produtividade ainda não
mas chegou. O problema da produtividade não é um problema nacional. Se a teoria sobre as tecnologias e outros fatores que alteram as condições de produção fossem verdadeiras na dimensão absoluta com que são apresentadas, por exemplo, os Estados Unidos tinham tido um crescimento imenso de produtividade e não tiveram.
Não, acabei assim, mas portanto, mais longe. Isso é portanto, verdade, mas deixa-me acabar.
Portanto, até não coloquemos tenhamos em conta a produtividade, ter muito em conta, mas com realismo.
Acho que vou ser realista, porque a própria OCDE diz claramente que esta evolução da economia digital tem provocado até desigualdades de rendimentos. Claramente, porque as pessoas mais bem qualificadas vão para cima e a grande massa fica cá em baixo. Portanto, há aqui evoluções do ponto de vista
sociológico. A chamada uberização não aumenta nada a produtividade.
Claro.
É uma treta.
Portanto, é preciso atender a fatores que estão a acontecer, que do ponto de vista social e de equilíbrios sociais, é preciso alguma atenção e algum cuidado relativamente a isso. Mas já tínhamos falado da visão satélite. A Europa tem dado ultimamente
alguns... da Lua.
Não é da Lua. Agora já podia ser de Marte. A Europa tem dado alguns sinais agora positivos, mas está longe de ter os instrumentos adequados para enfrentar o mundo que se avizinha. Eu acho que nós temos muito que agradecer à Europa, o que ela fez por nós, em termos de valores, em termos de tanta coisa, e nós portugueses beneficiámos muito com a adesão da União Europeia, não está em causa. Mas perante esta nova realidade que surge, a Europa precisa de muito rapidamente começar a levar a sério, por exemplo, as propostas do Sr. Macron. Julgo que era importante que a Europa levasse a sério as propostas. Eu subscrevo as propostas do Sr. Macron, completamente.
E tem de levar a sério também as propostas do Ministro Centeno, ainda recentemente, há cerca de duas semanas, num artigo no Diário Público.
Não são novidade essas propostas. A nível europeu essas propostas circulam. Não são novidade relativamente à necessidade da União Bancária, do Fundo Europeu de Garantia de Depósitos, mesmo aquela ideia do subsídio-desemprego, haver uma espécie de mutualização do subsídio-desemprego, tudo isso são ideias que
vale
há muito
a pena
tempo
lembrar
circulam.
Que foi, quando o José Seguro falou nisso, foi muito gozado
para
muita
Trindade.
Gente por ter dito isso e na verdade foi.
Ele referiu-se também o Ministro Centeno à União Bancária,
ao
Fundo Europeu, Garantia de Depósitos.
Mas eu falei antes, por acaso.
Entendeu?
Quando era o Parlamento Europeu, mas não tive tanta visibilidade com ele. É a líder do. A criação do
Nessa altura não fez essa declaração aqui no Conversas Cruzadas?
Não, a criação do Tesouro Comum. Não, quando foi dos Eurobondos, fiz primeiro a falar dos Eurobondos, também já lá há muitos anos. Uma entidade única gestora da dívida pública a nível da União Europeia. Tudo isso são ideias que vão num sentido federalista, se quiserem, da União Económica Monetária, mas eu parece-me essencial. Vamos ver se agora, com as eleições alemãs e o que é que vai acontecer a seguir, se há condições ou não. Parece que há sinais de haver condições para que a Europa finalmente possa completar a construção que iniciou um dia, que foi a União Económica Monetária, mas que não acabou. Isso, para mim, é decisivo em termos de futuro, não só da Europa, mas também do nosso país.
Silva Peneda falou aqui de condicionantes externas. Luís Aguiar Conraria, Manuel Carvalho da Silva, Nuno Botelho. Que instrumentos tem Portugal ao seu alcance para contrariar estas condicionantes externas?
Não.
Estas pressões negativas que possam vir eventualmente dos mercados e que possam vir também da própria condução da política económica da União Europeia.
Antes de responder a isso, deixa-me só dizer aqui um ponto. Eu concordei na generalidade com tudo o que foi dito até agora. Houve só um ponto em que eu não concordei, portanto gostaria de chamar a atenção. Os primeiros 10 anos depois da adesão ao euro, acho que correram mal, não correram bem. Portugal desde 2000 deixou de crescer. Se nós olharmos para as taxas de crescimento entre 2000 e o ano da crise, quando começou a crise...
Quando é que aderimos ao euro?
Em 99, não é? As taxas de crescimento é na casa de 1,5%, que é uma coisa perfeitamente medíocre comparado com os 4,5% de média dos 40 anos anteriores.
Há vários trabalhos de João Ferreira do Amaral sobre isso que provam o negativo da coisa.
Não, aí não concordo consigo. Ele tenta provar que a culpa é do euro, eu não acho que a culpa seja do euro, acho que é mais coincidência do que outra coisa, mas pronto, mas isso de facto é um debate que está em aberto.
Certo.
Isso é um debate. E a taxa de desemprego.
Eu quando referi do euro em termos gerais. Não estou a falar do nosso país, estou a falar do.
O euro, isso é um facto. Isso é um facto.
Muito bem.
Sim.
Não.
Mas
não.
Em Portugal não correu.
Não, volto
assim.
não.
A falar a nível global.
Mas mesmo se olhar para o euro 15, se olhar para os 15 países do euro, desde 2000 que as taxas de crescimento são baixinhas. Não, de facto, eu acho que as taxas de juros muito baixas disfarçaram. Mas eu, por exemplo, agora voltando a Portugal, a nossa taxa de desemprego desde 2000 está sempre a crescer. Agora, no ano 2000 era abaixo de 5%, portanto dá para crescer devagarinho e uma pessoa não vai dar de conta. É como o sapo que é posto numa tigela com água a aquecer e não dá conta que a água vai aquecendo. Até claro, depois veio a crise e bateu-nos com força. Mas em relação ao que estavas a perguntar das condicionantes externas, nós temos muitas coisas internas por onde melhorar. E, portanto, eu sou muito mais favorável a discutirmos aquilo.
Era justamente esse o ponto.
Exato. E, portanto, aqui o Carvalho da Silva referiu a questão do...
Condicionantes internos,
a questão
Luís,
dos novos
mercado
salários.
De trabalho, mercado imobiliário do país,
deixa-me
serviços
falar do mercado
públicos,
de
justiça,
deixa-me
contratos,
falar do mercado de trabalho.
Mundo sindical,
mercado de
serviços
trabalho.
Bancários... Pronto, começar.
O mercado de trabalho, neste momento, em Portugal, é um mercado de trabalho já muito flexível. Se alguma coisa é demasiado flexível, pelo menos para uma grande franja da população, que é aquela que vive de recibos verdes, aquela que vive de estágios de temporários e muitas vezes subsidiados pelo governo.
É esse mercado de trabalho que justificam de... os dados que Manuel Carvalho da Silva
também.
E
não
o
tem isso, não tem esses estágios.
Não,
o que
não
eu falei,
não,
os estágios é o acrescente
é mais,
da
é mais
desgraça.
Ainda. Sim, eu estou a falar em termos gerais. Portanto, tudo isto são situações em que nós temos um mercado de trabalho, nós temos um mercado de trabalho muito flexível, muito concorrencial, os trabalhadores a concorrerem uns contra os outros e, do outro lado, nas empresas, em muitos setores de atividade, são altamente protegidos. Isto é o pior dos mundos. É quando nós temos empresas com grande poder de mercado, como, por exemplo, a Altice, que depois, como não tem concorrência, pode pagar mal aos seus trabalhadores que eles não têm para onde se virar. Portanto, nós trabalhámos muito durante estes anos em criar um mercado de trabalho muito concorrencial, muito, muito flexível, o concorrencial são tudo palavras para dizer o mesmo, mas esquecemos de aumentar a concorrência entre quem contrata os trabalhadores. Isso gera uma situação de desigualdade que se traduz nisso e traduz-se numa redução da repartição do rendimento relativamente, portanto, uma alteração da repressão do rendimento desfavorável aos trabalhadores e que se tem vindo a verificar e que os anos da Troika acentuaram, apesar disso tem a ver com a crise que sofremos. Portanto, temos aí por onde melhorar. tornar...
E o papel do Estado, Luís Aguiar Conjeria?
Um dos erros principais, um papel do Estado era não cometer erros como os comete. Eu concordo muito com o Nuno Botelho quando diz o país cresceu apesar dos governos. É mesmo isso. Se nós olharmos, por exemplo, neste momento, um dos maiores erros que nos vai condicionar para os próximos 40 ou 50 anos é o monopólio dos aeroportos.
Por exemplo.
Todos os aeroportos, neste momento, são geridos pela mesma empresa.
É verdade.
Em vez de serem em forma concorrencial. Exatamente. E mais, e novos
julgo
aeroportos.
Julgo que o aeroporto da Madeira tem, apesar de tudo, maior autonomia.
Que eu saiba, nada de relevante, e esse está lá fora. Portanto, também está lá fora no sentido
de... É o Estado que gera.
Não entra em concorrência.
Não. O sentido físico.
Mas pior que o monopólio público, só o monopólio privado. Estou de acordo consigo.
Ah, é que é preciso não misturar as coisas.
E se fizer um novo...
Concordo, desse ponto de vista.
Eu, por acaso...
Para isso, mais valia ficar na esfera pública.
É evidente.
Estamos todos de acordo.
E o novo aeroporto seja feito, não é? O novo aeroporto seja feito de acordo com o contrato de concessão, continua a pertencer.
Continua.
Não há avancia. Não volta a dar.
Como novo aeroporto, continua a ser. Refere-se ao Montijo ou eventualmente ao Cochete?
Não, Montijo.
Qualquer um que lembres. Até um que se faça em Braga.
Se
fizer um em Braga, vai ser.
Já o aeródromo da Palmeira.
Não, são eles que vão pagar.
Estão a falar de aeroportos comerciais. Mas sim, portanto, temos isso para melhorar, criar mais concorrência, e isso implica também criarmos reguladores com fortes. Mais independência e mais eficazes.
E fortes.
Mais independência, mais eficazes
e mais fortes. Fortes,
e mais independentes. Isso, eu concordo também muito com o Silva Peneda, quando o Silva Peneda diz que isto, se fosse este governo ou outro, neste momento, as coisas seriam, as taxas de crescimento seriam mais ou menos as mesmas. Eu concordo, quer dizer, se calhar em vez de ser 2,8 era 2,6 ou 2,9, quer dizer, no grande esquema das coisas não alteraria muito. Mas vejo com preocupação de longo prazo a forma como muitas vezes este governo interfere com a independência.
Eu queria dizer qualquer coisa.
Eu também me vou calar agora, desculpa. Já falei demais.
Público, julgo que antigamente havia uma metodologia, foi isso que está a aprender na altura, e havia uma metodologia que eu julgo que devia ser retomada. O que fez para trás, algumas coisas eram boas. Havia uma espécie de uma comissão interministerial em que todo o investimento público tinha que ir lá. Eu acho boa esta ideia, proposta pelo Primeiro-Ministro, de que investimentos públicos que durem mais do que uma legislatura devem ser votados em sede parlamentar. Acho que é um bom princípio. Agora, haver uma comissão interministerial que analise investimento público a investimento público, é evidente, a partir de uma dimensão, num primeiro filtro, até pode haver sinergias entre uns e outros, eu parece-me algo de essencial. Porque de vez em quando aparecem umas ideias assim, de supetão, de investimentos públicos, e rapidamente, sem saber porquê, já estão a andar. Sabe-se lá porquê.
Não tem sido o caso, por exemplo, nos aeroportos. Pelo contrário, a solução do Montijo é mais económica, mais baratinha. Passa a expressão.
E houve um amplo debate, ampla discussão. A Associação Comercial do Porto elaborou um estudo em 2007 que defendia o Portela mais um, sendo que o mais um era de facto o Montijo. Portanto, desse ponto de vista, não há dúvida, foi um tema que foi amplamente discutido.
E bem, a meu ver. Uma comissão interministerial de alto nível, composta por representantes de vários ministérios, em que se filtrasse e se analisasse realmente o custo-benefício de cada investimento público per si, antes de entrar no Orçamento de Estado, eu parece-me que isso seria uma atitude higiênica e preventiva importante.
Meus senhores, mas se falou aqui ainda de termos Estado a mais. O papel do Estado, forma como...
Não, eu vou falar que temos Estado a menos. E já agora...
Eu digo que tenho Estado a mais e posso depois também falar.
Não,
se me deixarem. Da visão.
Não, já lá vamos. Mas eu gostava de fazer aqui uma observação. A gente põe muito em foco no crescimento. Nós devemos pôr mais em foco no desenvolvimento da sociedade. No desenvolvimento das condições dos seres humanos, essa é que é a questão, voltarmos para aí, porque há um rodopiar sobre.
Mas também aquele
questões.
Fator da produtividade que o Luís levantava.
Sim, mas a produtividade é um tema que até podemos abordar num outro programa, porque, por exemplo, quando se fala daquilo que está aí,
com
de
maior
novo,
produtividade, podemos ir todos
trabalho,
mais cedo para casa, passar mais tempo com
a
família.
Isso é outra coisa, é discutir o trabalho e o não trabalho, é discutir novas concepções de tempo ativo, é discutir o futuro do trabalho e como é que ele se regula. Isso é outra coisa. E a relação entre o trabalho do futuro e a produtividade. Podemos falar disso. Claro que também se chega quando as três grandes interrogações que surgem quando se fala, não é, da tecnologia como variável exógena que se sobrepõe a tudo. a interrogação sobre o fim de trabalho ou o fim de trabalho assalariado tem que ser complementada por outro, que é e o crescimento, o que é que vamos fazer a isto? E o que é que resulta do crescimento económico com mais ou menos tecnologia, do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de distribuição da riqueza, do ponto de vista das condições de vida das pessoas. Mas permitam-me insistir numa coisa que passou aqui ao de leve. É verdade que há um conjunto de fatores que nos conduzem a esta situação, neste momento, a esta situação positiva que se está a viver, há perspectivas de mais investimento, há algumas boas iniciativas de investimento em Portugal, mas houve fatores externos e internos. E, por exemplo, na mudança da matriz de desenvolvimento do país, é bom que observemos um bocado a questão do turismo, porque o turismo está a pesar muito. O turismo em algumas regiões do país está a fazer uma reconfiguração total do trabalho e do emprego. Os perfis mudam-se a uma
velocidade. Inclusive, no interior,
inclusive no interior, com alterações que têm muito mais impacto imediato do que as tecnologias vistas per si. Exatamente. As tecnologias surgem integradas em tudo isto, como deve ser. E, portanto, nós temos que ver isso, temos que ver como é que aquilo que ainda está de podre no sistema financeiro não contamina o país, temos que ver as questões europeias, o Silva Peneto de alguma forma
falamos
já chamou
aqui
a atenção
da banca também, mas...
das coisas, mas dizia eu que, voltando para as questões internas, isto responde à questão de mais Estado, menos Estado, onde é que... agora, sim senhor, isto é positivo... Até agora alguns diziam, não vai ser positivo, vai ser um desastre. Uma das coisas boas que o país tem é a confirmação de uma boa solução política de governação. Ainda ontem recebi um telefonema de um amigo que está noutro continente a dizer-me, eu quero ir em julho em Portugal, e é um indivíduo que estuda as sociedades, quero ir porque há coisas que estão a ser observadas de fora. E, portanto, que... um governo que traçou um rumo, eu não estou de acordo com tudo.
Senhor Benoît Hamon veio aqui,
nem,
o Pedro Sánchez
nem
ainda
de perto
esta...
nem de longe, mas deixe-me lá terminar, nem de perto nem de longe estou de acordo, mas tomou um rumo, as coisas são reacertadas pelas dinâmicas da sociedade. Agora, há resultados nisto, mas quando passamos para os problemas, não é? O tipo de emprego, nas reconfigurações institucionais que foram feitas, aquelas que atingiram o trabalho e o emprego são as que nos comprometem mais o lastro para o futuro. A prestação de serviços sociais. Por exemplo, nós precisamos e temos condições de melhorar na saúde, e julgo que há uma preocupação para aí. Sim. Na segurança social é preciso uma discussão profunda e resolver as coisas. Na educação,
se me permite,
e portanto isto não convida a menos Estado no conceito que aí é usado.
Estava a dizer qualquer coisa também, se me deixassem. Estávamos aqui a falar, a Madonna também veio a Portugal, quis conhecer Portugal e isso é positivo. Agora sou eu a brincar um bocado com a coisa. Quer ficar, comprar casa. Mas isso é bom,
isso também
é bom para o
país. Nós vemos é brincar.
Mónica Bellucci, aparentemente.
Mónica Bellucci, já cá está. Luís Conraria queria que ela fosse para Braga, mas ela não se deixou seduzir por Braga, mas de qualquer maneira. Agora, falando a sério.
Isto tem mais a ver com o Benfica, provavelmente, para
eu
o
acho
filho.
Que isto tem um impacto enorme.
Tem muito impacto.
Tem simbólico,
mas deixem-me falar. Deixem-me agora falar. Eu acho que, desse ponto de vista, há, claramente, no meu entender, estado a mais. A solução governativa tem corrido bem. Tem corrido bem, respondendo também à sua pergunta, porque, de facto, nós temos, como Primeiro-Ministro, um grande estratega, como eu tenho dito aqui, e que tem feito, de facto, um trabalho exímio na gestão daqueles... Com certeza, muitas coisas têm sido bem feitas. E muitas coisas, não me custa admitir, que muitas coisas têm sido bem feitas. Não concordando eu com tudo, muitas coisas têm sido bem feitas. Agora, se nós pensarmos no que é Portugal hoje em dia em termos de custos energéticos, o que é Portugal em termos de burocracia, o que é Portugal em termos de instabilidade fiscal, por exemplo, e já nem falo do IRC e da reforma do IRC adiada, não discuto se bem, se mal, adiada. Portugal, desse ponto de vista, tem muito ainda que trabalho pela frente, porque, de facto, são custos e ameaças, de facto, que nos fazem marcar passo. Porque qualquer investidor estrangeiro que vem a Portugal, e a primeira pergunta que faz é qual a situação fiscal? Ora bem, do ponto de vista fiscal, como é? Ora bem, nós tínhamos uma reforma da IRC, que, entretanto, foi suspensa, foi revertida.
Fator de justiça, celeridade de justiça, por exemplo.
É absolutamente crucial, e esse fator, por exemplo, mereceria, da parte dos nossos governantes, e não estou a falar dos atuais, estou a falar de todos, portanto, todos os partidos, um pacto de justiça. Mereceria, da parte de todos, de facto, olharem para isto de outra forma. E já nem falo de questão, laboral. Como disse o Luís Aguiar Correria, a questão laboral neste momento está relativamente bem resolvida. É evidente que há injustiças laborais que nenhum de nós as defende. Agora, se pensarmos, ou eu pelo menos não as defendo enquanto empresário, não posso compactuar com isso. Agora, do ponto de vista da segurança social, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da educação, o Estado tem de facto a obrigação, neste momento, de se repensar, de se reestruturar, sentarem-se à volta de uma mesa e tentarmos encontrar aqui consensos para evoluirmos, porque o nosso país precisa de gente que tenha capacidade de aprendizagem, e para isso a educação tem que funcionar de outra maneira, a justiça tem que funcionar de outra maneira, ou seja, os órgãos centrais de um Estado, em que eu defendo que o Estado deve manter a sua total intervenção, devem trabalhar e devem atuar
Nuno
de Botelho, forma...
E a agenda de reformas que ciclicamente tem sido proposta a partir do exterior.
Tirem a palavra, eu acho que neste
Bruxelas,
programa a palavra
FMI,
reformas
OCDE,
deve ser abolida, porque já há um grande consenso que essa palavra tem uma mistura...
Mas ainda não há muitos dias, Rui Ramos defendia que o déficit do Estado português representa simbolicamente o barómetro da vontade dos países do Norte da Europa em continuarem a ajudar, a financiar o Estado português. Um país que não tem acesso aos mercados sem o guarda-chuva do BCE. Como é que olham? O Luís tem estado particularmente ausente do debate.
Tenho estado ausente, pensava que tinha falado demais. Não, é um facto que nós não temos acesso aos mercados, pelo menos a taxas de juros razoáveis, sem o chapéu, sem a proteção do Banco Central Europeu. Isso é um facto, isso faz parte.
Estamos dependentes de três agências de rating norte-americanos.
Não, nós pior do que os outros. Não, é a canadiana.
No sentido em que está no lixo, estamos dependentes da DBRS.
Só uma observação para desenvolver, mas o funcionamento do BCE não é determinado por nós, quer dizer, aquilo que foi, por exemplo, a posição que nos foi altamente favorável de descomprimir um bocado a austeridade, não foi pelos nossos lindos olhos nem pela reivindicação dos portugueses, é por um interesse geral da União Europeia.
Concordo plenamente com isso, mas também
acho que
Portugal, quer dizer, eu acho que o grande argumento do Banco Central Europeu para intervir como acabou por intervir foi o dizer que a estabilidade do euro, porque uma das missões do... O pessoal costuma falar muito do BCE como tendo como missão única a taxa de inflação 2%, mas não é só isso, tem como missão a estabilidade do sistema bancário e a estabilidade do euro. E o argumento de que a partir deste momento o euro está em causa, a estabilidade bancária está em causa e, portanto, nós vamos intervir desta forma. Eu aí acho que Portugal contribuiu um bocadinho para os problemas que, apesar de sermos pequenos, criámos problemas grandes. Nós, a Grécia, é que se Portugal fosse uma nova Grécia, a seguir tínhamos a Itália e a Espanha.
Eu não sei quais foram as influências dos conselheiros, tipo José Silva Peneda e outros.
Ora, vamos já dizer.
José Silva Peneda, conselheiro do Sr. Junker.
Não, é que... Estou a falar do que é preciso fazer e o que é preciso fazer. Eu julgo que nós temos aqui uma dificuldade enorme. É que estas ideias podem ser muito interessantes, mas nós portugueses temos uma grande incapacidade de pensar a médio e longo prazo. Então, a nível político é um desastre. É tudo para o dia e para amanhã e, portanto, quando se está a tratar destes problemas, problemas como a dívida...
Calculo que com esta observação atinja também o atual governo.
Atinge. Não, isto é um problema estrutural. O problema de pensar o país a médio prazo, tirando aquela fase dos descobrimentos onde uma estratégia clara, enfim, científica e preparada, nos últimos séculos Portugal não tem uma estratégia definida, o desastre foi em África, entrámos na União Europeia...
Mesmo assim, como
agora, há sinais, por exemplo, para mim é muito importante, por exemplo, que os países do sul da Europa agora reúnam-se e tenham uma posição comum que há 3 anos era impossível pensar que isso podia acontecer. Portanto, há aqui umas aproximações.
Há 3 anos tínhamos um primeiro-ministro que renegava isso.
Exatamente. Bom, é verdade. E, portanto, há neste momento umas aproximações. O próprio primeiro-ministro espanhol faz agora propostas acerca de modificações da União Económica e Monetária muito parecidas com aquelas que eu disse aqui. Portanto, há realmente sinais evidentes. Agora, Portugal tem que fazer um esforço em termos de resolver alguns problemas importantes. Por exemplo, um problema: desequilíbrios regionais e desequilíbrios salariais. isto não se resolve com marinha de condão.
Mas, senhores, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Eu apelava a uma intervenção, enfim, tão sucinta quanto possível de cada um. E o Dr. Silva Peneda já deu o mote numa coisa.
E faltava falar da demografia.
Estaremos de acordo. A transformação necessária da economia levará tempo.
Eu acho que isso vai
não
levar
se altera
tempo,
de um dia para o outro.
Vai levar tempo e, de facto, mas há muita coisa que já foi feita. Há pouco o Manuel Carvalho da Silva falava aí bem do turismo, como eu falei anteriormente, mas se pensarmos no que é a realidade no mundo agrícola português e como se tem transformado nos últimos anos, Portugal em 2020 vai ser autossustentável em termos agrícolas. Isso não acontecia, nunca aconteceu na nossa história. Isso é algo que nos deve fazer refletir e pensar que, de facto, isto é importantíssimo para o desenvolvimento e para combater as assimetrias regionais existentes, em que hoje em dia o interior está pejado de gente que investe e que está a trabalhar na agricultura. Os agricultores de hoje são outras pessoas, são outras, no bom sentido, são trabalhadores diferentes, requalificados, e isso significa que o nosso país tem muito por onde andar, se falarmos nesse setor, outros setores tradicionais que eu tenho falado aqui, os têxteis, o calçado, a forma como se reconverteram. E eu quero acreditar que isso é um início de um caminho que nos vai levar a algo melhor e a um crescimento maior. Com maior crescimento vamos ter mais produtividade, tendo maior produtividade vamos ter maior rendimento e tendo maior rendimento os trabalhadores
Manuel
portugueses
Carvalho
também ganharão
Silva,
mais.
Apelando ao seu poder de síntese.
Eu disse, fala-se muito em atrair investimento, é preciso atrair as pessoas e desde logo as que cá estão. Eu acho que nós devemos preparar os jovens, mas prepará-los também para uma participação cívica forte e para dizer não abdicam deste país, não abdicam do seu país e lutarem para que, por exemplo, problemas como é a qualidade do emprego e o tipo de trabalho que devemos ter, eles intervirem nela, serem ativos neste processo. Eu julgo que este aspecto é absolutamente fundamental e depois sermos ambiciosos e, portanto, procurarmos ter uma exigência de políticas que nos melhorem o nosso nível de vida do ponto de vista.
Luís Aguiar Conraria, a nota final, a síntese final a partir da academia.
Não, uma,
Luís, tão rápida
uma nota final e tão otimista quanto possível, também para terminar este programa num bom tom. Entre 1950 ou 1960 e o ano 2000, nós fomos os países que mais cresceram no mundo. E isto com visão de curto prazo, com revoluções pelo meio, com choques petrolíferos, com guerras, nós fomos dos países que mais cresceram no mundo nesses 40, 50 anos. E de facto tivemos uma pausa de 15 anos. Se agora começarmos a crescer com uma população cada vez mais qualificada, se conseguirmos atrair população qualificada estrangeira que consiga suprir as necessidades deste país, porque de facto a questão demográfica que nós hoje não discutimos é um problema grave, não há grandes motivos para não sermos
meus
otimistas,
senhores,
em relação ao futuro.
Aqui,
nós ainda estamos muito
abaixo. E por aqui fica esta emissão
países.
Do Conversas Cruzadas. José da Silva Peneda, Manuel Carvalho da Silva, Luís Aguiar Conraria, Nuno Botelho, de regresso de hoje a 8 dias. A continuação de um bom dia.
Conversas Cruzadas.